Ora, boa noite, bem-vindos ao programa 338 da Sporting 160. Acho que nunca dissemos o número do programa, acho que estamos aqui a desvirtuar já, como a
És quase.
Mariana costuma abrir. Portanto,
Quase.
bem-vindos ao programa 338 do Sporting 160, onde vamos analisar a vitória do Sporting sobre o Farense e a consequente liderança no campeonato isolado, com menos um jogo, fruto também da derrota do Benfica no Estádio do Dragão. A Mariana não está de castigo, a Mariana está no pavilhão, antes comecem a perguntar, a ver o derby do futsal entre o Sporting e o Benfica para a Taça de Portugal. E eu, João, vamos fazer o programa, como é habitual, às segundas-feiras, hoje. A Mariana,
Alguém
ela
tem que
até queria
trabalhar,
ter.
não é?
Alguém tem que
Alguém.
trabalhar, ela queria ficar, verdade seja dita, mas na hora que sempre, por amor de Deus, Mariana, vai ver o jogo,
Boa.
nem faz sentido não ires ver o jogo, que tantas vezes estás no pavilhão, quase sempre, vai ver o
Ainda dava
jogo e
azar,
que
não
eu,
ia ver o jogo.
exatamente, nada a bazar e nós fazemos o programa. Portanto, boa noite a todos, boa noite, João,
Boa noite, Pedro.
vamos, tal como costumamos fazer sempre, vamos fazer o modelo do Patreon do Sporting 160. Também desejar a
Mas
boa
com
noite a todos
perguntas
aqueles
abertas, não é?
com perguntas. Quem quiser, vá colocando as perguntas. Eu depois vou marcando aqui as perguntas e depois, mais tarde, faço as perguntas. Mas vamos fazer o um modelo que normalmente fazemos quando estamos os dois, que é um pouco aquilo que já fazemos no Patreon do Sporting 160. E aproveitar, porque eu nunca o faço, agradecer aos patronos do Sporting 160 pelo apoio ao nosso projeto, www.patreon.com/Sporting160. A Mariana faz isto muito bem, eu esqueço-me sempre de fazer isto, mas hoje está feito aqui o aviso e agradecer sempre àqueles que têm estado ao nosso lado no Patreon. Muito bem, João. Sporting venceu, curiosamente o mesmo resultado da primeira volta. Curiosamente, não foram as mesmas dificuldades, mas também algumas dificuldades. Aquilo que parecia ser um jogo simples e com o resultado a começar muito bem com um 2-0 e que poderia dizer que, enfim, vai ser descansado o jogo, acabou por não ser. O Farense ainda empatou. O Sporting depois chegou ao 3-2 cedo, ao contrário do jogo da primeira volta, que foi mesmo nos descontos, já passavam para aí uns 10 ou 11 minutos. Mas depois ainda terminou ali. O final do jogo ainda foi um pouco lento ali, a certa altura que as pessoas pensaram que isto nunca mais acaba. Mas continuamos a manter uma fortaleza em Alvalade. E vamos começar até por aí. E não vou esquecer de falarmos de Franco Israel, porque é importante falar de Franco Israel. Mais à frente já o iremos fazer. Mas vamos começar por aí, João. Esta fortaleza de Alvalade tem sido importante para o desempenho do Sporting. Não perder pontos em Alvalade, e neste momento ainda não perdemos nenhum ponto, de certa forma compensa pequenos deslizes que vamos tendo às vezes fora de casa, em jogos mais complicados, por exemplo, no outro dia em Vila do Conde, num jogo menos conseguido, ou por exemplo a derrota em Guimarães, quando perdemos contra o Vitória Sport Clube. Mas a verdade é que esta fortaleza em Alvalade tem funcionado muitíssimo bem. Como é que tu tens visto estes jogos do Sporting no nosso estádio?
Olha, boa noite a todos. É verdade que a Fortaleza tem rendido muitos pontos, né? Vencemos todos os jogos. Tinha dito isso na antevisão, que havia pessoas muito nervosas em relação ao jogo, e a verdade é que o Farense complicou um bocadinho a vida, ou nós complicamos a nossa própria vida. Mas a verdade é que nós temos sido muito, muito rápidos em Alvalade a chegar às vantagens. Isso tem sido, tirando se calhar o jogo do Moreirense, em que acho que só na segunda parte é que chegámos realmente à vantagem, e que estava a ser difícil a primeira parte, mas depois até vencemos 3-0. Mas acho que as entradas fortes na primeira parte, a capacidade física que o Sporting tem, ou por outro lado, traduzido no ritmo elevado que pomos ao jogo e na nossa intensidade, quer na reação à perda da bola, quer na pressão, tem-nos permitido asfixiar um bocadinho o adversário, que por mais sistemas que vão trazendo à Alvalade, eu acho que já vi tudo. Ontem o Farense apresentou um 6-2-2, às vezes um 6-3-1. Portanto, ali havia ali muita morfose a maneira como defendiam, mas basicamente, se nós empurrássemos um bocadinho para trás, aquilo estava basicamente num 6-3-1 ou num 6-2-2. É verdade, é que o Sporting tem conseguido, com menor ou maior dificuldade, vencer os jogos, muito fruto dos primeiros 45 minutos que nós fazemos em Alvalade, que são 45 minutos com grande intensidade, grande ritmo, em que nós não damos a bola ao adversário. Portanto, o adversário não tem bola, fica muito cansado a correr atrás da bola, porque para quem já jogou futebol, correr atrás da bola cansa muito mais do que correr com a bola. E, portanto, é verdade é que a equipa do Sporting tem estado muito efetiva, vai resolvendo as suas partidas rapidamente, não dá grandes oportunidades aos seus adversários. Temos é tido aqui aquela situação é que em pequenas, nem em oportunidades, o Farense marca um grande golo fora da área, portanto, se calhar o melhor golo que o Belaúme marcou ao serviço do Farense desde que cá está, E, portanto, é difícil, mas parece que é uma sina nossa. Os jogadores fazem os golos quase da vida deles contra nós. Ainda me lembro o ano passado, no Bessa, o Bruno Lourenço marcar-nos um golo de fora da área ao ângulo. Depois nunca mais marcou nenhum assim daquele género. O Matheus Oliveira, no jogo do Algarve, também marcou dois golos, até marcou de livre e tudo. O Djalô, no Braga, também nos marcou aquele grande golo do livre. E depois o Farense marca no único canto que teve na partida. Nós tivemos 12 cantos, o Farense teve um canto.
Um canto.
Não marcou nenhum golo, atirou uma bola ao poste e o Farense marcou o golo. E, portanto...
Mas nós também atiramos para aí 3 ao poste, não foi? Só que... Aliás, acho que foram as bolas todas ao poste na primeira parte, não é? Naquela baliza. As nossas na primeira parte e o Farense depois na segunda parte faz uma.
Mas é o Luís que o Israel ainda toca com a ponta dos dedos para a barra.
Exatamente.
Mas a verdade é que nós temos decidido bem os jogos e rapidamente. Agora temos sofrido aqui alguns golos de uma maneira um bocadinho mais, pronto, mais aleatória ou muito... muito especial, diria eu, que nos tem aqui afligido, versus o desperdício. E o desperdício foi aquilo que tu disseste, duas bolas ao poste, jogadores isolados, más decisões no último terço, ou na altura de remate, ou na altura do último passe, e o Sporting, tal como aconteceu contra o Young Boys, em que podíamos ter goleado, não goleamos, tal como aconteceu contra o Benfica, em que podíamos ter, se calhar, ganho com mais facilidade, não ganhamos, e tal como aconteceu agora, em que nós podíamos ter resolvido a partida, e resolvemos com dois golos, mas depois deixámos o Farense entrar em jogo. Felizmente, conseguimos ainda ter forças para chegar ao 3-2, ainda falhámos o 4-2, sobretudo aquele lance inacreditável do Paulinho, exatamente, quando estávamos 4-2, e depois acabámos... nós acabámos num sofrimento contido ou controlado, que é desde a entrada do Coates. A verdade é que a equipa do Forense depois também nunca criou nenhuma grande oportunidade, mas lá está, basta uma bola parada, um remate espontâneo de longe, um erro de um jogador nosso e podíamos ter perdido ali dois pontos, o que era inglório e era injusto.
João, e na verdade, vamos ter que falar, claro, dessa partida e já de alguns aspectos técnicos e táticos, mas também para fugir aqui um bocadinho ao habitual, é inevitável falar, e mais uma vez reforço, deixem as vossas perguntas no chat, que eu vou marcando como favoritos e depois daqui a um bocado já voltamos a elas, mas é inevitável falar de Franco Israel, e temos que falar de Franco Israel, porque durante a semana surgiu uma notícia do Correio da Manhã, que depois os jornais foram replicando, nomeadamente o Record, obviamente que faz parte do mesmo grupo, mas acabaram por dizer que havia uma lesão grave, um ou dois jogos da renovação. Logo aí foram lançadas, enfim, suspeitas sobre que o Sporting poderia estar por trás desta, então como é que vai estar lesionado gravemente para não jogar mais e não renovar e não sei o que mais, e portanto vimos de tudo, vimos sportinguistas felizes porque o Adam estava lesionado e já não ia jogar mais, vimos pessoas a suspeitar que o Arandas tinha isto tudo montado, e depois vimos Ruben Amorim a dizer que a lesão é muscular, não é assim tão grave como inicialmente se diria, mas também é preciso, obviamente, esperar mais uns dias e também perceber com a recuperação quanto tempo é que vai demorar, mas a verdade é que Franco Israel percebia-se claramente que foi, tinha que ser o guarda-redes do... contra o Benfica, até já seria expectável que fosse o guarda-redes, dado que tem sido ele o guarda-redes da Taça de Portugal, mas claro, a partir de agora, pelo menos nos próximos jogos, vai ser o guarda-redes, portanto vai ser o guarda-redes da Taça de Portugal, da Liga Europa e também do campeonato. Mas a verdade é que Israel esteve bem, não foi por ele que o Sporting sofreu os golos, e gostava aqui que tu desses os teus 5 cêntimos, como se costuma dizer, sobre a questão de Franco Israel e aquilo que ele ainda pode dar, porque realmente põe-se aqui uma situação, ainda ontem falamos isso no pós-jogo que gravamos para o Patreon do Sporting 160, é claro que, como se viu ontem, houve ali um momento em que Israel perdeu os sentidos, ficou até a sangrar e de um momento para o outro podíamos ter que usar um guarda-redes de 19 anos, o Diogo, para substituí-lo e isso poderia ser até um problema. E portanto, vamos a isso. Franco Israel, o que é que te apraz dizer sobre esse guarda-redes que nos vai ajudar certamente a atingir os nossos objetivos?
Olha, primeiro, e só então de brincadeira, podia ter entrado o Paulinho em vez do Diogo, não é? mas a verdade é que eu acho que nós temos que pensar que o futebol é... Pai, já dissemos isso muitas vezes e bate sempre certo. O futebol é o momento, é a oportunidade. E, portanto, muitos jogadores aparecem graças a lesões de outros jogadores. E, infelizmente, é assim. a vida, e a vida do futebolista é assim, e portanto já no passado aconteceu várias situações. Eu lembro, por exemplo, do Vítor Bahia, é chamado à equipa do Porto graças às lesões dos demais do plantel, no próprio Rui Patrício, com lesão, e os outros não estarem a render, foi dada a oportunidade. E portanto aqui o futebol é mesmo esta grande oportunidade, como o Quaresma agora aproveitou e bem a oportunidade, porque se o Diomande não vai à CAN e se o Just não está lesionado, o Quaresma se calhar agora tinha sido emprestado ao claro. Moreirense, pronto, ao Rio Ave. E portanto, isso é que é importante e é fundamental os jogadores estarem preparados para, na altura certa, reivindicar a sua posição dentro do plantel e ter essa oportunidade. E o Israel, nesta altura, vai ter a sua oportunidade. Já jogou os jogos das competições europeias, já jogou os jogos grandes, jogou agora contra o Benfica, jogou agora contra o Farense. E, portanto, nós temos que pensar o seguinte. O jogador para estar no Sporting, aqui o Franco Israel tem que ter a sua qualidade. Ninguém foi buscar o Franco Israel só porque ele é uruguaio e nós temos feitiços por uruguaios. Portanto, aqui claramente existe qualidade no Franco Israel. Primeiro, em relação ao jogo com os pés, eu acho que melhorou muito. Até acho que várias vezes parece-me um bocadinho melhor com o Adam. Mesmo, principalmente na colocação de bolas longas, a mim parece melhor que o Adam, pode ser uma impressão minha. E depois temos que pensar, o Franco Israel é um guarda-redes que nesta altura e parece, às vezes as pessoas, eu ouvi comentários, ele parece muito baixo, ou ali bolas, ele tem 1,90m, ele tem 1,90m, portanto tem tudo para ser um guarda-redes realmente com grande envergadura, estatuto do Sporting. E portanto tem 23 anos, é internacional pela seleção do Uruguai. Obviamente só jogou um jogo pela seleção A, mas jogou muitos jogos pela seleção sub-20, e aqui a minha questão é esta, eu acho que nós temos que acreditar no Franco Israel, eu acho que os adeptos têm que passar essa confiança ao Franco Israel no estádio, porque os assobios não vão ajudar, obviamente, qualquer situação que irá acontecer, porque eu não tenho a memória curta, e a verdade, a exibição do Israel... Ele não teve qualquer erro. O golo, eu acho que é um grande remate, porque é muita força e é bem colocado. E, portanto, acho que nem o Adam ia defender. Obviamente que ele voa, pode dizer, podia ter tocado na bola ou qualquer coisa parecida, mas eu acho que era injusto nós estarmos a criticar um grande golo, porque o remate é muito violento. Porque nós, quando fazemos esse remate, dizemos que são grandes golos nossos, quando é o adversário, já pomos ali alguma dúvida no guarda-redes. Depois, há o golo do canto, e aí a culpa não foi dele. Até acho que aí a culpa é quem está a comandar a defesa, e o Diomande podia ter aqui um papel importante. E, portanto, acho que o Israel, para algumas pessoas, e vai-se lendo os comentários, parece que é um guarda-redes que veio da terceira divisão. Parece que é um guarda-redes de menor divisão do que aquilo propriamente do Sporting. Se me disseres assim, é o teu guarda-redes preferido? É o guarda-redes que tens totalmente as medidas? Não é. O Rui Patrício enchia-te as medidas quando começou a jogar? Não. Quantos patos é que o Rui Patrício sofreu e nós batemos palmas e demos apoio? Muitos. As pessoas esquecem-se que o Paulo Bento é que segurou o Rui Patrício. A carreira do Rui Patrício foi muito segurada pela sua qualidade, mas porque houve um treinador que acreditou nele. Neste caso, Franco Israel, e perante o infortúnio do Adam, vai ter que ser a nossa aposta. E, portanto, eu acho que aqui nós temos que perceber que, se ele está ali, é porque tem qualidade. Se ele está ali, tendo jogos, só poderá evoluir. E pelo menos vamos ter a certeza se será um guarda-redes futuro ou não para o Sporting, porque obviamente nesta altura ele tem que jogar. E portanto, não é um guarda-redes que veio da distrital, é um guarda-redes que é internacional uruguaio, e vou-te já dizer, eu não sei se na mesma altura, com este, ou seja, quando foi lançado o Rui Patrício, eu não sei se o Israel, por exemplo, é mais guarda-redes do que era o Rui Patrício. Por exemplo, com os pés o Rui Patrício era uma desgraça quando começou. Nunca foi muito bom, mas era uma desgraça quando começou. Depois evoluiu muito entre os postos. E aí sim, o Rui Patrício cresceu exponencialmente, mas sofreu muitos, muitos golos que nós todos dizemos foi mal batido, foi muito mal batido. E, portanto, nós aqui temos que aproveitar, e o Israel vai tentar aproveitar ao máximo esta oportunidade, e nós só temos que confiar no guarda-redes e dar-lhe forças. É verdade é que vai haver lances em que se calhar vai poder defender melhor, outros vai defender bem, ainda ontem defende um livro super perigoso, e depois até defende a recarga, que origina o canto que dá o golo, mas é uma grande intervenção do Israel, e portanto vamos ter que confiar e não pensar que é um guarda-redes menor só porque não veio nenhuma situação de um grande clube e que fosse titular um grande clube, mas sim, é realmente um guarda-redes que tem qualidades e se está lá, se o Ruben acredita nele, nós vamos ter que acreditar, e portanto acho que temos que dar aqui um bocadinho acabar com aquela ideia de que ah, é muito mau, isso pá, desvaloriza, parece que cria ali uma aura. Não, é o nosso guarda-redes. É ele que vai jogar, tem 1,90m, tem qualidade, está a jogar muito bem com os pés. Portanto, é ele que vai jogar, é jovem, pá, e vamos ter que apostar nele.
João, e já que falamos de Franco Israel, no outro lado, vamos aproveitar e falar daqui de alguns jogadores, também para fugir um bocadinho àquilo que é de comentar técnica e tática, porque tu vais acabando sempre por introduzir aqui as questões técnicas e táticas à medida que vamos falar deles. Falamos agora um bocadinho de outro jogador que tem estado desaparecido e que temos falado aqui algumas vezes, que é Marcos Edwards. Ontem foi titular, é um facto que muita gente tem colocado sempre aquela questão, o que é que se passa com o Edwards, será que tem alguma coisa a ver com alguma transferência que não aconteceu na época em janeiro, será que é apenas e só porque quando foi para o banco, e tu dizes isto aqui muitas vezes, e falamos muitas vezes isto aqui da questão de que às vezes está-se no banco, aproveita-se uma oportunidade e consegue-se ganhar. O Trincão já muitas vezes esteve no banco e agora hoje em dia tem sido um titular quase que ninguém diria para pôr o Trincão no banco, e quantas vezes as pessoas disseram para colocar o Trincão no banco, ou até o Pote, que tantas vezes as pessoas têm falado, algumas pessoas têm falado, ai, o Pote tem que sair, pronto, se calhar houve momentos que o Pote até se calhar merecia um banco e não, ninguém está, falamos disso aqui, mas na realidade é que, pronto, hoje em dia é um jogador importante e fundamental. Como é que tu vês aqui a questão de Marcos Edwards? O que é que achas que realmente se possa estar aqui a passar com esse jogador? E o que é que ele nos poderá dar? Porque continua a ser um jogador diferenciado, um jogador que tem poucas coisas que outro, que tem coisas que dificilmente algum outro jogador tem na nossa equipa, mas a verdade é que não tem estado muito bem. Como é que tu vês esta questão do Marcos Edwards?
Olha, há pouco foi...
E hoje tarde, se calhar o problema é esse, desculpa, teve a jogar... É o Riders 2 com o Santos Justo e se calhar tem que jogar menos consola e jogar mais futebol. Brincadeira à parte, hoje foi tarde, tiveram os dois jogadores a fazer uma brincadeira com no YouTube do Sporting, a jogar consola os dois, e foi transmitido pelo Sporting. Vamos a isso.
Nada contra de jogar, tenho medo é que o Justo se lesionasse.
Se lesionasse da PlayStation. Ainda deixa cair o pé qualquer coisa.
É, exatamente. Portanto, muito cuidado e ali com o Justo. Brincadeiras à parte, é a questão do timing e da oportunidade, né? O Trincão, lá está, aquela gripe do Edwards, coloca o jogador inglês no banco e o Trincão assume, e a partir daí o que é que o Trincão faz? Agarra a oportunidade. Já tem 6 golos no campeonato e 3 assistências, tem mais golos para as outras competições. Quantos golos tem o Edwards? Tem 4 golos e 3 assistências, e o que tem faltado nos últimos tempos ao Edwards, nos últimos jogos, é um bocadinho de confiança. Claro. Ele começou a época em baixo, parecia até que estava mais forte fisicamente, depois recupera a forma e começa a ser preponderante com golos e assistências, depois há essa quebra quando fica doente, joga o Trincão, e depois quando ele regressa, é verdade é que eu acho que lhe falta confiança. Por exemplo, já não marca um golo há vários jogos, dificuldade também nas assistências, ontem também os cantos não lhe saíram propriamente bem, tirando se calhar um, depois perdeu muitas vezes a bola. Ontem foi se calhar o melhor jogo desde janeiro do Marcos Edwards. Houve lá alguns momentos interessantes em combinações com os Gaio, sobretudo, mas tem-lhe faltado aquela, ou seja, não tem saído. O que é que não tem saído? Eu acho que fisicamente ainda não está também a 100% como o Trincão estava antes da lesão. O Trincão estava a aguentar o jogo todo. O Edwards tinha algumas dificuldades a defender e ainda tem, e depois nota-se isso. Eu acho que o Trincão, como dá melhor, mais fisicamente, e é um jogador que taticamente percebe melhor onde tem que fechar, tem essa vantagem para o Ruben Amorim. Mas o Edwards tem muita qualidade, mas é preciso pô-lo em prática. Às vezes parece que desliga um bocadinho do jogo e está a pensar realmente nos jogos de consola. Mas a qualidade está lá. Mas o que é que tem faltado? Se calhar não tem conseguido aquela última finta para depois rematar. Os remates não têm saído bem. Às vezes demora mais tempo a receber para depois rematar. E, portanto, acho que... Toda a situação do Edwards tem muito a ver com a confiança e com a capacidade física. E, sobretudo, é um jogador que mentalmente parece-me que é diferenciado, tem ali algumas questões diferentes dos demais. E, portanto, é um jogador que, ele para estar bem tem que estar sempre a jogar de início. Não é um jogador que salte do banco e que faça uma grande diferença. Portanto, nós já tivemos jogadores no passado em que estavam ao banco, entram e têm muito impacto na equipa. Por exemplo, o Gene tem mais impacto quando entra com o próprio Edwards. O Edwards entra, demora a carburar. E, portanto, se ele entrar 10, 5 minutos, não vai esperar nada do Edwards. Ele não vai fazer nada de especial. E, portanto, nesta altura, o que o Edwards precisa é, acho que confiança. Acho que um golo, por exemplo, um grande jogo. Imagina agora, vamos por este...
Quarta-feira
é o com a Atalanta. E ele na Liga Europa adora fazer algumas coisas, não é? Quase que já marcou um gol tipo Messi a finta a todos. Imagina exatamente que ele finta 3 ou 4 da Atalanta e remata em arco e marca um grande gol. A confiança vai voltar. e portanto acho que é isso que falta ao Marcos Edwards. Imagina que ele faz um golo e depois faz uma assistência, acho que a confiança vai voltar, porque é um jogador que tem muita qualidade. Tem ali realmente uma mentalidade diferente, já o Amorim até já abordou isso de uma forma assim muito superficial, mas a verdade é que o talento está lá, isso é indesmentível, portanto vamos ver. Por outro lado, temos a sorte de ter o Trincão, que já está a recuperar e está com uma grande capacidade física, e está num bom momento de confiança, lá está, faltava essa confiança ao Trincão. Agora parece que as coisas saem todas bem, não é? Ontem quase que fintava meia equipa do Farense, depois faltou ali a última finta para rematar, mas, por exemplo, se ele tem fintado aqueles todos e tem marcado um golo, toda a gente dizia, bem, entrou o Trincão e realmente o gajo está com uma forma incrível. Parece que as coisas acontecem todas de bem no campo, mas pronto, vamos aguardar, obviamente é um belo jogador. E eu acho que precisa de golo rapidamente.
João, e antes de irmos às perguntas do chat, só aqui mais um comentário rápido, mais um jogador que me parece também importante falar, até porque ontem marcou, até porque tem estado bem, tem conseguido entrar. Na verdade, eu diria que há dois jogadores que no início da temporada, se as pessoas dissessem que eles poderiam ter uma hipótese, seja a titulares ou seja como opções muito válidas, se calhar poucos acreditariam. Um já falamos aqui bastante dele, temos falado muito, que é o Eduardo Quaresma, e o outro é Daniel Bragança. É inevitável não falar de Daniel Bragança. Acho que tu já falaste várias vezes a dificuldade que muitas vezes é entrar no esquema tático da equipa. A verdade é que ele tem, por vezes, entrado, por outras vezes tem sido titular. Isto também tem a ver com a gestão física. Não vou perguntar nada da gestão física, porque sei que há aí uma pergunta sobre isso e, portanto, iremos falá-la mais à frente. Okay. Mas a verdade é que Daniel Bragança tem mostrado ser aqui uma opção e há algo que todos nós concordamos, é que o Sporting, pelo menos, tem melhores opções no banco do que tinha, por exemplo, ano passado, e ainda ontem isso se viu. O banco de ontem do Sporting não era nada mau, olhando para aquilo que foram os investimentos que fizemos. Claro que não temos os 100 milhões como o Benfica investiu.
Basicamente só faltava o Adai e o Inácio.
Exatamente. Para termos ali uma super equipa. Uma super equipa. E, portanto, como é que tens visto o Daniel Bragança e o que é que, mais uma vez, é sempre a pergunta inevitável, o que é que ele nos pode dar até ao final da temporada, agora que vamos entrar num período das grandes decisões, ou de todas as decisões, até ao final do mês de maio?
Olha, tu perguntaste na antevisão quem é que seria o 11 do Sporting e ali no Exatamente. Meio campo. E eu disse assim, vai ser o Ilman e o Bragança.
E o Bragança.
Porque o Bragança não joga nestes jogos, vai jogar onde? E portanto, aqui, eu ontem acho que o Bragança foi o melhor médio do Sporting. Até acho que esteve acima do Ilman. Acho que deu muito ao jogo. E eu não gosto tanto da dupla Ilman e Bragança. Até gosto mais com o Morita, o Bragança. Por questões diferentes, obviamente. Mas é verdade que ontem o Bragança assumiu a equipa, assumiu a capacidade de se aproximar da baliza adversária, liderou ali muito o meio-campo em times ofensivos, pegou um bocadinho mais na batuta, mostrou ali mais confiança. É verdade que ajudou, há um aspecto que ajudou bastante a exibição do Bragança, a meu ver, é o sistema próprio do Forense, não é? Quando jogas em 6-2-2 e ali deixas muito o meio-campo de 2-2, o Bragança sentiu-se muito mais à vontade do que se eles tivessem jogado com três médios ali muito, muito no meio e, portanto, taparia ali um bocadinho mais os caminhos ao Bragança. Isso ajudou um bocadinho. É verdade que o Bragança esteve bem, faz aquele grande golo do pé direito e, portanto, fisicamente também estava muito melhor do que os seus pares.
Sem dúvida.
Porque também tem jogado menos e notou-se isso. E, portanto, acho que há uma oportunidade e é bom contar com o Bragança no plantel. Acho que em alguns jogos sim. Nestes jogos, principalmente em Alvalade, em que tens... porque as pessoas pensam que... Mas é diferente, estás em Alvalade e estás a mandar no jogo. Mas, por exemplo, o Ruben Amorim, em Vila de Conde, não teve a coragem de meter o Bragança quando o Morita já estava todo roto. E porque são jogos diferentes, sentiu que o meio-campo podia ser abafado, então confia mais nuns do que nos outros, e não confiou o Bragança para estes jogos. E, portanto... acho que temos que contar com o Bragança, obviamente. Eu acho que fisicamente ele também está mais forte, em termos muscular, e portanto aguenta melhor ali também os duelos defensivos, as cargas, etc, etc, etc. Mas é o elemento que conta. Agora, posso-te já dizer, e aqui falando aqui de um aspecto que iremos falar para o ano, o Matheus Fernandes está a fazer um grande campeonato no Estoril. E, por exemplo, o que eu estou a prever é que o Sporting vai ganhar ali um grande médio de Borla, não é? Porque ele é nosso. E, portanto... O Matheus Fernandes está num patamar em que para o ano, se calhar, o Sporting não vai ter que investir num médio, se não sair ninguém. Portanto, se não sair o Ilma, se não sair o Morita, vai ser incorporado o Matheus Fernandes, e da forma como ele está a jogar, com a capacidade que ainda agora jogou neste último fim de semana, com a confiança que está a jogar, vai ser um reforço. E, portanto, é importante também nós produzirmos médios, e temos produzido alguns, e, portanto, isso é bom sinal para o Sporting, porque podemos depois canalizar uma verba que podia ser para o médio, para uma posição onde estejamos realmente a precisar mais.
Muito bem, e vamos então às perguntas do chat. Entretanto, deixa-me só tirar aqui este bannerzinho. Temos aqui algumas perguntas e aproveitamos também uma ou outra, dará para começar a falar um pouco do jogo já de quarta-feira. O jogo é na quarta-feira contra a Atalanta, 17h45 em Alvalade. Bem, as duas primeiras perguntas eu vou passar à frente porque são, têm a ver com a loteria. O João, o Jorge Alves e o Abel perguntam se a loteria vai voltar ou não. A loteria, para voltar, era preciso que eu convencesse a minha mulher a que ela quisesse fazer a loteria, e eu acho que a minha mulher ia me dar um tiro. E como eu desejo continuar vivo, acho que nem se tem coragem. No outro dia lancei por brincadeira, mas eu acho que ela ficou traumatizada desse ano, porque eu já contei isto várias vezes, mas há sempre, nunca é demais dizer, havia alturas que a minha mulher, antes de trabalhar às 6h30, 7h30 da manhã, fazia a loteria em dias de jogos, porque ela às vezes trabalhava o sábado e o domingo, e aquilo era penoso. Vocês não queiram ver o que era o estado de alguém que se levantava às 7 da manhã para ir trabalhar e tomava um pequeno almoço e a seguir fazia a loteria, que demorava 20 ou 25 minutos, e algumas delas eram loterias compostas só com os ingredientes, mas aquilo nem dava para comer, verdade seja dito. Eu já pedia para fazer pratos pequeninos, porque eu já sabia que o destino daquilo depois ia ser o lixo, tristemente que digo isto, mas é verdade, era tudo por uma boa causa. Pronto, passando essa parte, vamos e aproveitar aqui a pergunta da Inês Freire, porque acho que faz todo o sentido, quem metiu a jogar na quarta-feira? Eu, João, e esta é a grande questão, que está relacionada também com obviamente com a gestão física e com tudo aquilo que se tem vindo a falar. Eu ainda hoje estava, coloquei essa, logo de manhã, essa estatística no Twitter, depois até te passei para falarmos disto aqui. O Sporting, na verdade, neste momento tem 40 jogos na temporada, a Atalanta tem 35, a relação de forças tem a ver, embora a Atalanta tenha mais jogos no campeonato, nós temos mais jogos na Taça de Portugal, temos jogos da Taça da Liga, e mesmo na Liga Europa temos mais dois jogos, porque a Atalanta não fez o play-off, como todos sabemos. E, portanto, João, a grande questão aqui tem a ver com a forma física e com a gestão. Pote, como o Ruben Amorim disse, estava completamente roto e pediu para ser substituído. O Gyökeres faz aqueles picos, mas sabemos que, obviamente, ele tem que ter tempo de recuperação, porque é humanamente impossível o homem continuar a fazer aquelas jogatanas de 90 minutos e tem que descansar o necessário. E, portanto, a grande questão é, Ruben Amorim não costuma mexer muito, mas sabe que tem um jogo difícil também no domingo, em Arouca. E, portanto, João, como é que tu ias alterar esta coisa para quarta-feira?
Olha, vamos aqui por partes. Primeiro, eu fiz um tweet hoje em que dizia, realmente temos um jogo muito importante para a Liga Europa, mas domingo temos um jogo contra o Arouca que é de Champions. E quando eu digo isto, é porque realmente a prioridade é claramente o jogo de domingo. Por outro lado, também não é conforme queridos amigos nossos no Twitter escreveram que para eles iam de miúdos, não é?
Sim,
eu percebo que queiram... Eu percebo a ideia, mas eu não quero que o Sporting leve 7-0 em Alvalade, sejamos chacota em toda a Europa e que ficamos já arrumados. Eu acho que nunca poderemos fazer isso, até porque se nós almejamos ter mais ranking, claro, estar sempre na Champions, não podemos...
Obviamente. Até porque estamos em ano de pré... ou seja, estamos no último ano em que vão mudar as competições, ainda hoje a UEFA partilhou o vídeo a explicar todo o modelo. Pá, não faz sentido não estarmos presentes na Liga dos Campeões do próximo ano e em tudo o que aquilo representa e o dinheiro que aquilo pode entrar, portanto.
Mas... Claro. E, portanto, a partir desse facto, e depois, porque repara, Pedro, é que depois as pessoas queixam-se, vai haver o Mundial de Clubes e só vai o Porto e o Benfica.
Claro, né? Pois.
Mas depois queremos...
Eles fazem pontos na Liga Europa, são eles que fazem pontos nas competições europeias.
Depois queremos ir com os miúdos. Não. Até porque isso ia queimar os miúdos. Imagina que é meter os miúdos e levar 6 ou 7. Esquece. Isso é queimar os miúdos. Portanto, qual é a prioridade? É o campeonato. Qual é a questão que vai definir? É os índices de condição física que permitem aos jogadores jogar sem se lesionar. Isto é que é avaliado pelo Departamento de Alto Rendimento. A capacidade física versus o limite onde pode ter uma lesão e, sobretudo, as lesões musculares. Portanto, o que é que vai avaliar o Ruben Amorim? Vai avaliar, de acordo também com o Departamento de Alta Performance, quais são os jogadores e qual é os limites de tempo que vai jogar. E, portanto, isto aqui é muito simples. A prioridade vai ser o campeonato. Como tal, por exemplo, o Pote, de certeza que não vai ser titular, porque realmente se ele saiu todo rebentado... Quer dizer, ele não vai ser titular, mas eu acho que vai jogar, ele vai acabar por entrar. mas vai haver aqui jogadores que vão ter que ficar de fora, não há hipótese, não há mínima hipótese que vai haver que vai jogadores que podem não jogar. Pode haver aqui um ou outro jogador que agora não tenha jogado, que sejam mais chamados para este jogo. Por exemplo, o Bragança. O Bragança provavelmente vai ser titular outra vez. Quase certeza. Portanto, fez um grande jogo, não tem sido titular, vai jogar outra vez. Sei lá, o Mateus Reis também acho que vai ser titular. Aí depende muito do Inácio. Mas pronto, o Mateus Reis vai ser titular, muito provavelmente. Portanto, o Just vai ser titular. Porque lá está, tem jogado pouco, jogou agora 60 minutos e se calhar o departamento vai dizer que pode jogar outra vez mais 60 minutos ou 50 minutos. Portanto, está a ser titular. E portanto, é isso que o Ruben Amorim vai medir. Portanto, depois, claro, consoante o sistema nosso é sempre igual, mas depois temos dinâmicas diferentes consoante o adversário. E depois ele também vai perceber se quer entrar um bocadinho mais forte e segurar a Atalanta e disputar o jogo, ou se quer depois na segunda parte ser um bocadinho mais, claro, forte e trazer. Portanto, é isso que ele vai determinar. Mas vai muito depender da informação que vai recolher dos jogadores e do departamento de alta performance sobre quem é que está em melhor condição e quantos minutos é que podem jogar. Portanto, o Paulinho provavelmente vai ser titular, por exemplo. O Paulinho vai ser titular, depois podem é que não conseguir aguentar o jogo todo. Portanto, vamos ver, acho que vai ser aqui. O Ruben Amorim falou claramente no final do jogo que será o campeonato a prioridade, eu também acho. Portanto, é um jogo de Champions, Arouca é um jogo de Champions, é extremamente difícil a viagem à Arouca, a deslocação. O Arouca está a jogar muito, tem aquele trio espanhol lá na frente, o Mujica, o Cristo e o Jason, que são uns jogadores fantásticos, ainda tem o Silá, portanto vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser um grande jogo em Arouca. Espero
dúvida.
Que o tempo, não sei o tempo, eu acho que vai estar a chover, mas
João, e antes de irmos a isso, não resistimos porque temos a nossa querida Mariana no pavilhão João Rocha, e eu vou adicionar a Mariana, que está no pavilhão João Rocha. Isto é as maravilhas do direito, quase certeza que ninguém vai ouvir a Mariana. Mariana, nós não estamos a ouvir. E, portanto, nada como ver este magnífico ambiente do pavilhão João Rocha, onde o Sporting, que eu saiba, ainda vai ganhando por 2-1, porque eu agora não tenho aqui ligado o stream, ou neste caso, o jogo. E pronto, a Mariana quis tanto entrar. Mariana, tu ouves-nos, não?
Não vos ouço, mas o ambiente está incrível.
Incrível, isso é que é o mais importante. Isso é que é o mais importante, Mariana. Não precisas, nem precisas de falar, está tudo ótimo. Era mesmo só para fazermos esta pequena incursão ao jogo.
Resultado. Está 2-1 para o Sporting. Aos 16 minutos e 15 segundos.
E agora vira a câmara para o jogo. E espetáculo, que era mesmo isso que nós queríamos ver. Muito bem, era o ambiente e por isso é que a Mariana, como toda a gente sabe, não está aqui no programa, mas entrou sempre no programa e obrigado, Mariana. Muito bem, João, continuando...
Nós não podemos transmitir o jogo, não é? Senão,
não, porque senão, depois, à partida como é Canal 11, nunca teremos tantos problemas.
Sim.
Mas pronto. Mas, João, continuando, e porque eu juntei as duas perguntas, porque elas na realidade tinham a ver com quem metia o jogo na quarta-feira e também como sentíamos a quebra fisicamente. Claro que o João não vai dizer qual é o 11 titular, porque ele só pode dizer o 11 titular num único sítio, que é na antevisão do Patreon do Sporting 160. Isso já é um clássico e é sempre algo que nós temos muito gosto em fazê-lo e até debater. Passa aqui a questão do João Rojado, o grande João Rojado, que tem sido o companheiro das viagens aqui no Norte, o João também, mas o João muitas vezes vai em missão de rádio
Arouca,
e portanto vai mais cedo,
ainda
agora em Arouca também vai lá estar, mas o João Rojado vai sempre comigo. O João Rojado até tem sido a pessoa que me tem tratado sempre dos bilhetes, porque às vezes eu não consigo estar tão atento como ele. João Castro, neste caso, acham que o melhor para Bragança e Ullmann ou Morita? Já às vezes já falaste isto. Eu senti o Bragança mais entrosado quando o Morita entrou. Assim, Bragança ficava com o médio mais recuado e o Morita salta melhor a pressionar. O que é que te apraz dizer,
João?
Olha,
eu por acaso há pouco disse algo parecido. Eu em alguns jogos no passado não gostei muito do Ullmann e o Bragança. Neste jogo correu melhor. Acho que o Sporting... acho que eles estiveram mais entrosados. Muitas vezes acontece isso porque... o Bragança, no Sporting, quando joga com o Ullmann, joga mais à direita e o Ullmann passa para a esquerda. E eu acho que o Ullmann está muito habituado a jogar à direita e, portanto, quando está ali à esquerda, portanto, nos dois meio-campos, as coisas não ficam tão bem. Com o Morita, eu senti realmente isso. O Morita salta mais, ou seja, é mais dinâmico com o Ullmann, é normal. E o Bragança, assim, fica mais posicional. E senti que o Bragança sentiu-se um bocadinho mais confortável nesse aspecto. Portanto, concordo aí. Tinha visto já várias vezes o Bragaça com o Ullmann, e tinha sempre dito que não era o ideal. Ontem sim cumpriram e tivemos à frente do jogo e tudo, mas depois senti que com o Morita as coisas correram até um bocadinho melhor. Mas claro, para mim o titular é sempre o Ullmann, não é? Para mim é Ullmann no céu. Sou um confessionário, fã do dinamarquês. Sim, exatamente.
Muito bem. O Luís Gordo pergunta o que é que achaste do Ricardo Velho, guarda-redes do...
Olha, grande guarda-redes. Eu já tinha ficado impressionado com ele em vários jogos esta época, até em jogos contra os grandes por parte do Farense, e é realmente um excelente guarda-redes, tem grandes estatísticas, está ali um bom guarda-redes e provavelmente, se calhar, até vai dar um salto em termos de qualidade da equipa, mas está um excelente guarda-redes, sem dúvida.
Muito bem. O Ricardo Loureiro, pessoal, só sou eu que acho que no jogo da taça, primeiro golo, a posição real do Tankstan influencia a abordagem do Diomande e do Mateus Reis à bola para manter a linha do fora de jogo?
No lance...
Está
não, já, taça, já sei, não é? já percebi o que é que ele está a dizer. Era o cruzamento do Di Maria, o Tankstan está... Sim, mas a verdade é que ele não interfere diretamente com o lance. E depois há uma questão, a defesa do Sporting... Se o Ricardo vir as imagens, os dois que estão mais perto do Di Maria, portanto, afundam, ou seja, recuam e para o cruzamento. E depois os dois que estão exteriores fazem a linha de fora de jogo. Portanto, aí a defesa do Sporting, quando há um cruzamento, ou afunda toda ou sobe toda. Neste caso, houve dois que afundaram, dois que ficaram e, portanto, também houve ali uma descoordenação da defesa do Sporting. E neste caso, o Benfica aproveitou.
João, o Pedro Carvalho pergunta se algum miúdo da equipa B para ser opção, por exemplo, ontem, ou se calhar até para os próximos jogos.
Olha, por acaso, obviamente que toda a gente fala do Kenda, não é? Vai ser um grande jogador e do extremo. Agora, se olhares para... Vai ter que ter a sua oportunidade de timing, não é? Aquilo que eu já falei. A sua grande oportunidade de timing vai ser para a época. Porque, a não ser que haja uma lesão, esperemos que não, vou bater aqui na madeira, de algum extremo de Sporting, porque uma lesão mais grave. Porque, obviamente, se olharmos ao tempo ao banco, íamos tirar quem para pôr o Kenda? Vais tirar o Trincão para pôr o Kenda? É difícil, portanto, agora o Fresneda também recuperou, portanto, nós estamos com um banco mais forte, só falta mesmo o Adan e o Inácio, estamos com os jogadores todos recuperados, o Paulinho também já está recuperado, e portanto fica difícil, ou bem uns tempos se calhar num jogo ou outro que podia ser, o Ruben Amorim também não quis desvirtualizar um bocadinho a equipa B, e portanto acho claramente que o Kenda vai ser aposta, mas vai ter que cumprir a pré-época, e portanto vai ter que se mostrar na pré-época.
Depois, ainda o Pedro Carvalho, alguém pode comentar a pancadaria que o Guiocas leva ao jogo todo? Pois,
olha, Pedro, o Pedro apontou aqui uma questão. Quando vais ao vivo é que tu percebes a pancada que ele leva.
Sem dúvida.
Porque muitas vezes quem está a ver na televisão só leva a pancada onde está a bola, não é? E às vezes alguns movimentos que não chegam a ser concretizados, algumas desmarcações, mas a bola não chega lá, e ele já está a levar a pancada. E portanto ele leva muita pancada, e eu acho que os árbitros vão ter que estar atentos, ou mais atentos a isso, porque há várias situações onde ele ainda vai se fazer à bola e já estão a agarrar, e já estão realmente a dar porrada. É um jogador muito difícil de marcar, é muito cansativo, já falei várias vezes em centrais que no final do jogo sentaram-se no chão cansados. Vamos ter que aguardar, mas é difícil, sabemos muito bem o que é que se passa também em Portugal em termos de arbitragem e portanto acho que às vezes só marcam mesmo quando é efetivo e ou às vezes marcam por tudo e por nada, mas ao Guiocas é verdade. Há um aspecto, eu não sei se tu concordas comigo, Pedro, há um aspecto que eu admiro no Guiocas. Outro jogador que levasse tanta porrada virava-se aos adversários e já tinha sido expulso.
Há jogadores com o temperamento dele. Estou a imaginar, por exemplo, um Rinaldo. Estou a imaginar um Rinaldo que já jogou no Sporting e já se tinha virado várias vezes, já tinha sido expulso. Não tenho dúvida nenhuma.
O Ibrahimovic dava dois chocos.
Bem, o Ibrahimovic já tinha dado dois chocos e ainda fazia um vídeo a mostrar como ele é que tinha razão.
Exatamente. Portanto, o Guiocas tem um controlo que eu fico admirado. E depois ele fala para os centrais, parece que está a falar para eles a dizer, queres mais? Pá, é inacreditável. Eu acho que é um aspecto que pouca gente fala, mas o controlo que ele tem com a porrada,
para não cargas, ser
exatamente, é porque tu levas uma, tu levas duas, tu levas três, tu falas com ele, ele fala com ele, está a falar com o centro, mas se fosse outro, pá, já tinha levado amarelos e vermelhos, é sem incrível dúvida. O controle que ele tem perante tanta porrada que leva.
O Alf Jastalf pergunta se podemos comentar os Gaio, ainda ontem esteve bem, e tu já tinhas falado até no pós-jogo do Sporting 160, hoje também já disseste o mesmo, está acima do esperado, ainda tem aquele momento fabuloso quando fez a assistência, dá um pontapé nos painéis publicitários, depois pede desculpa.
O movimento dos Gaio.
E depois pede desculpa porque tinha os jornalistas ali próprios e ele próprio sentiu que foi por isso que tinha que pedir desculpas, porque assustou-os, ou deve até ter se calhar tocado em alguns, provavelmente, mas Gaio.
Acho que faz um belo jogo ontem. É verdade, é que eu fiz advogado de defesa na rádio ontem ao Gaio, porque me perguntaram, ah, o Gaio não é o Gene. Eu disse, não, mas tem mais assistências que o Gene. O Gaio tem 3 assistências no campeonato e o Gene só tem 2. Claro que o Gene tem mais golos, é verdade. Mas a verdade é que o Gaio, e estávamos a falar de assistências, efetivamente já tem 3 assistências e o Gene só tem 2. Claro que o Gene dá outras coisas, já tem 2 golos marcados na Liga e o Gaio não tem nenhum, mas a verdade é que ontem cumpriu e ofensivamente também é muito importante, dá largura. É verdade é que no golo tem um movimento fantástico, é um movimento interior em que arrasta o defesa, prende ali os defesas e depois o Edwards fica mais liberto na direita e o Bragança faz uma grande variação de jogo, depois ele fica em posição de fora de jogo, depois volta atrás e faz a desmarcação pelas costas do defesa e vai à linha e faz um cruzamento milimétrico para o Pote, que só teve que empurrar. Há na primeira parte o golo do Bragança também nasce num cruzamento do Gaio rasteiro, para uma zona de tiro onde podia ser o golo, o defesa corta para a frente e depois o Bragança marca. Portanto, acho que fez uma boa exibição o Gaio. Eu acho que o Gaio combina melhor com o Edwards do que combina com o Trincão, em termos de quando joga à lateral. Acho que entendem-se melhor. Há ali movimentos que parece que já se conhecem um bocadinho melhor. E ontem cumpre o jogo, quer defensivamente. A verdade é que o Forense nunca conseguiu sair em transição. E às vezes, apesar de apanhar ali o Bellumi, inicialmente, e depois apanhou o Elvis Valdez, o Gaio esteve sempre muito atento. E, portanto, acho que fez uma boa exibição do Gaio. Acaba por ser decisivo, e foi esse o título que eu coloquei no Patreon, decisivo. Com aquele cruzamento, não só o cruzamento, todo o movimento é muito interessante, mas com o cruzamento que dá o golo ao Pote.
O Zé Miguel pergunta se concordamos que o Guiocas devia descansar na Liga Europa, ou pelo menos entrar só depois de 60 minutos.
Pois, essa é que é a grande questão. Primeiro,
eu acho que concordar por norma, até todos podíamos concordar que o homem merece descanso. Agora, o problema é o que nós perdemos quando o Guiocas não é titular, não é? Isso é que é o...
Claro. Essa aqui é, claro. E depois é o seguinte, se o Ruben Amorim perguntar ao Guioca se quer ir para o banco descansar...
Ele vai logo dizer que não.
E vai dizer que não. E, portanto, há aqui uma questão que nós temos que perceber, que é o seguinte, para este jogo, propriamente para este jogo, ele vai querer jogar. E depois o Pote está a precisar descansar. Portanto, se tu tirares, repara, se tirares o Pote e o Guioca, quem é que vais meter lá na frente?
Pois.
O Edwards, o Trincão e o Paulinho. Ok. E, portanto, provavelmente até poderiam jogar esses 3. A questão é que, jogando os 3, o Sporting vai ficar com um ataque, obviamente, que é bom, mas eu acho que falta ali qualquer coisa a esse ataque. E, portanto, duvido que haja essa situação. Eu acho que vai ser o contrário. O Guiocas vai jogar de início e depois vai descansar. Eu acho que vai ser por aí que o Amorim vai apostar. Porque, primeiro, o Guiocas gosta de jogar e ter o ritmo de jogo semana a semana. Depois eu concordo com toda a gente que tem que o Guiocas descansar e, portanto, o Guiocas vai descansar com o jogo e com a substituição, mas acho que vai ser titular.
E que quarta-feira já vamos ver. Depois, para os dois, o Fado pergunta se é mais importante uma série de vitórias para não haver quebras anímicas ou colocar 4 ou 5 suplentes com o Atalanta e ter o melhor 11 no domingo. De certa forma, já explicamos aqui um bocadinho. É evidente que o ideal era que nós continuássemos a ganhar. Isso parece-me que é... Não há dúvidas nenhumas. Quantas mais vitórias, mais confiança, melhor a equipa joga, seja em competição for. E, portanto, isso é um plus para toda a gente. Agora, a grande questão é aquilo que o João tem falado. Alguns suplentes vão ter que entrar, algumas substituições vão ter que ser feitas pela gestão, de forma a que se possa ter o melhor 11 no domingo. Mas força, João.
Olha, e até porque nós temos um mau exemplo, não é? Nós empatamos 3-3 com o Young Boys. 3-3 não, nós empatamos com o Young Boys. Desculpa.
Com o Young Ganhamos Boys, 3-1 lá.
E depois fomos empatar 3-3 a Vila do Conde.
Exatamente.
Certo? Ou seja, o empate não nos fez nada bem, não é? porque tirou-nos também ali um bocadinho de confiança, aquele é lá que tínhamos vitórias atrás de vitórias. Portanto, é sempre importante ganhar, até porque depois vamos ter um jogo extremamente difícil na Itália, só que eu acho que vamos ter que guardar o que o Amorim acha o melhor 11 para defrontar o Arouca. Não é o melhor 11 do Sporting, é o melhor 11 para derrotar a equipa do Arouca e a forma do Arouca jogar. E, portanto, obviamente, por exemplo, na quarta-feira, se calhar o Coba vai ter a oportunidade de ter mais minutos ali na segunda parte. Vai ter que ser feita aqui uma avaliação disso. Portanto, é importante criar uma equipa competitiva para o jogo, mas salvaguardando claro. O objetivo principal, que vai ser o campeonato. E, portanto, se calhar nós vamos ter que abdicar ali um bocadinho da segunda parte, ou seja, vamos ter que entrar fortes e tentar ter realmente um jogo muito bom ali, inicialmente com a Atalanta, e depois, se calhar, as pessoas vão se ter que preparar para, na segunda parte, sofrermos um bocadinho sem bola, porque a equipa vai perder as condições físicas, se calhar vamos ter que fazer substituições, portanto, vamos ver. Mas é verdade é que o Ruben Amorim vai ter essa equação, que é sempre difícil de fazer,
obviamente. E vamos para a última pergunta, que não vamos responder, só dizer ao Afonso Santos, em relação ao Israel, está logo no início do programa, logo a primeira pergunta, por isso é que eu fiz logo como primeira ou segunda pergunta ao João, portanto é só puxar atrás a gravação, ou mesmo o direto, ou depois daqui a um bocado quando acabar, porque está lá tudo sobre o Israel. João, estamos mesmo para terminar, e não resisto a não, tenho que fazer aqui uma questão relativamente ao clássico, obviamente. O Porto deu 5, o Arsenal não quis ficar atrás e deu 6 há pouco ao Sheffield United, em casa do Sheffield United, num jogo para a Liga Inglesa, jornada 27. Mas brincadeiras à parte, até porque isso não nos diz respeito, mas diz-nos respeito à vitória ontem do Porto e para terminarmos aqui o programa, porque acho que é elementar justiça falar um pouco desse clássico que acaba por ter aqui uma influência direta neste momento na classificação. O Sporting ficou isolado, fruto também dessa derrota do Benfica no Dragão, que o Benfica praticamente não entrou em campo. Mais uma vez, aquele famoso medo cénico que tanto afeta o Benfica, como também afeta o Sporting muitas vezes quando se vai ao Dragão, e que o Porto tem essa capacidade, já o falamos aqui, há tempos o Miguel Pereira também, quando esteve aqui a falar do seu livro, também falou uma questão dessa do Porto. A realidade é que o Porto muitas vezes tem esta capacidade de se regenerar, ainda no outro dia venceu o Arsenal em casa, agora goleou o Benfica, mas como é que tu viste a importância deste jogo, que para nós, claro, queríamos que o Porto ganhasse, quanto mais não fosse para aproveitarmos isso. Se achas que o Porto pode entrar aqui na luta pelo título, ou se, pelo menos na luta pelo segundo, é claro, mas sim. A verdade é que o Benfica, neste momento, está apenas um ponto de nós. Nós, para nos distanciarmos, temos que vencer o nosso jogo em atraso. Há muita gente que se esquece dessa questão. Nós temos um jogo em atraso, mas temos que o vencer. É importante, e todos desejamos que isso aconteça. Mas só duas ou três notas em relação a esse derby, a esse clássico que aconteceu ontem e que nos colocou em primeiro lugar novamente isolados.
Em primeiro lugar, dizer que o Sporting é a única equipa que depende de si própria para ser campeã.
Exatamente.
Ponto. Depois, em relação ao clássico, eu acho que o Sérgio Conceição aproveitou muito bem e estudou muito bem o Benfica, da mesma forma que o Ruben Amorim estudou e percebeu que havia muito espaço entre linhas dados pelos extremos do Benfica, os alas. Portanto, havia muito espaço entre o Neres e o defesa esquerdo, muito espaço entre o Di Maria e o defesa direito, e foi aproveitar isso, obviamente. Depois deram também muito espaço no meio. Foi uma equipa que pressionou muito mal o Benfica, pressionava com dois elementos, uns ficavam para trás, e portanto foi facilmente batida pela pressão da equipa do Porto, pela construção da equipa do Porto, com o Alavarela e o Nico, e sobretudo também o PP a virem atrás buscar o jogo em sítios em que o Benfica não conseguiu cobrir. Continuo a não entender esta forma de utilizar o Ausnes e o Morato titulares a lateral, mas isso é algo que o Benfica tem que resolver, obviamente. Acho claramente que o treinador do Benfica parece que às vezes não estuda os adversários, ou seja, mete o que acha que é o melhor 11 sem ver como é que o adversário joga, sem perceber que o Chico Conceição está numa grande forma, que poderia desfazer o Morato como desfez. Os dois centrais do Benfica tiveram uma exibição muito difícil. Eu acho que o Benfica salva-se o João Neves, que realmente é um pequeno grande jogador, há que dizer. O António Silva, que fez uma boa exibição contra nós ontem, foi um jogador que teve muitas dificuldades e muitos erros, por exemplo, também. O próprio Turbino teve também teve ali um golo em que, se fosse o Adam, teria sido muito criticado. E, portanto, eu acho que o Benfica falhou quase tudo. E o Porto aproveitou quase tudo, de maneira diferente que o Sporting aproveita. Ou seja, e ontem na brincadeira estava a dizer contigo, o Porto é daqueles casos em que manda o adversário ao chão e depois continua a bater até ele falecer. o Sporting manda o adversário ao chão e depois deixa-o estar.
Depois às vezes deixa-o ressuscitar.
Deixa-o ressuscitar. E isso notou-se, o Porto aproveitou tudo o que o jogo lhe deu, obviamente para massacrar o Benfica, obviamente com um resultado muito complicado. Há um pormenor que pouca gente diz. A verdade é que o Benfica, em Alvalade, teve um desgaste enorme porque andou muito tempo atrás da bola. Ou seja, o Benfica ontem sentiu-se que era uma equipa sem força na pressão, nos duelos, e eu acho que derivou também, fala-se muito da condição física do Sporting, mas eu acho que falou-se muito pouco ontem da condição do Benfica, porque o jogo de Alvalade teve uma intensidade muito grande por parte do Sporting, sobretudo na primeira parte e no início da segunda, é que o Benfica teve muitas dificuldades. E, portanto, eu notei os jogadores do Benfica, o Rafa, o Porto anulou o Rafa, é verdade. Mas a verdade é que o Rafa também sentiu-se muito cansado, a meu ver. Por exemplo, eu não consigo perceber, mas isso é uma questão, como é que o treinador do Benfica, por exemplo, vai a Alvalade sem ponta de lança e escolhe para o Dragão e com o Tankstead, que é um jogador que é o terceiro ou quarto avançado da equipa. E que realmente, perante dois centrais fortíssimos do Porto, o Otávio teve uma boa integração no Porto, é um jogador muito forte fisicamente, sai muito bem com a bola, escardino, e obviamente com o Pepe, o Tankstead era só diagonais, só teve lá um lance, o Benfica só conseguiu explorar um lance, que foi uma bola metida nas costas da defesa do Porto, que o Tankstead depois tenta, faz um remate assim acrobata, mas por ser por cima, foi o único lance do Tankstead. Portanto, acho que há aqui muitos erros. Acho que é o que eu continuo a dizer. Acho que não analisa a forma do adversário jogar, acha que vai com o 11 melhor e que isso vai fazer com que as individualidades ou a qualidade da equipa venha ao de cima. Ou Sérgio Conceição, nestes jogos, prepara muito bem os jogos, preparou muito bem o jogo ao Arsenal. E como tu dizes, o Porto, nestes jogos, nos jogos grandes, acho que o Porto canaliza toda a sua energia para esses jogos. O Sérgio Conceição prepara muito bem os jogos, apanhando um adversário que comete estes erros todos que o Benfica cometeu, cansado. Não prepara bem, não estuda bem o adversário. Erros na constituição do 11 titular. É um caldo entornado. Por exemplo, ir ao Dragão sem o Florentino, para dar ali coesão no meio campo, acho que foi um erro também. Portanto, lá está. Claro. Muitas questões e, portanto, acho que a vitória é indiscutível do Porto. É uma vitória que, obviamente, magoa claramente o Benfica. Acho que o Porto reentra na luta pelo segundo lugar. Há uma hipótese ainda para o título. Eles sabem que é difícil, porque são duas equipas. Porque se fosse só para o Benfica,
claro,
podiam chegar lá. Sendo para o Sporting, obviamente é difícil. Acho que o Porto reentra para algo muito importante para eles, que é claramente a possibilidade de irem às Champions, no mínimo. Estão num ano de eleições, estão com as contas difíceis. Não ir às Champions, ou imagina, um fim de semana antes das eleições.
Exatamente.
A 9 pontos do Benfica, ou se tivesse a 9 pontos do Benfica, obviamente muitos votos não iriam para Pinto da Costa, há que dizê-lo. Portanto, as eleições também vão ter aqui uma flutuação muito grande consoante os resultados de futebol da equipa. Venceram o Arsenal, agora acabam por perder com o Sporting também, antes. Venceram o Arsenal, vencem agora o Benfica, ou seja, grandes jogos, mas foram empatar a Barcelos. E portanto o Porto oscila muito entre jogos de muita concentração, muita energia que é necessário, muita intensidade, o Porto está lá, depois desliga um bocadinho, e é isso que tem faltado ao Porto, desliga um bocadinho, tem lá os jogadores em boa forma, quanto a mim não tanto, mas a verdade é que tem surgido algumas individualidades. Sim. O coletivo subiu um bocadinho, o Benfica claramente muitas dificuldades, e só para dar aqui um pormenor engraçado, ontem que estava aqui a ver, O Farense ontem faz 6 remates enquadrados à baliza.
Uhum.
O Porto em Alvalade faz 1 remate enquadrado à baliza do Sporting. O Benfica em Alvalade faz 3. Ou seja, o Farense fez mais remates à baliza do Sporting do que à soma entre o Porto e o Benfica. Isto diz muito bem da nossa equipa, mas também diz muito, muito mal daquilo que foi, por exemplo, o Benfica, tirando aqueles minutos em que conseguiu ali, que reduziu e depois marcou o golo anulado, etc. Mas também denota, obviamente, que nós preparamos bem estes dois jogos, em que nós jogamos muito bem com o Porto e com o Benfica. Portanto, também há uma bela preparação do nosso treinador. E acho que o Sérgio Conceição e o Ruben Amorim são os que preparam melhor os jogos, claramente. Acho que o Schmidt fica muito atrás na preparação dos jogos.
Muito bem, João. Está feito por hoje o Sporting 107.
Deixa só dar duas notas ao Pedro.
Nossa, claro que sim, notas finais
são
para fechar.
Notas finais. Assim. Primeiro, obviamente, dar os pêsmos à família do Alexandre Batista, do grande jogador central do Sporting, e venceu a Taça das Taças. E, portanto, os nossos pêsmos para um atleta que não só marcou o Sporting, mas também o desporto e a seleção portuguesa, teve no Mundial 66. E mandar aqui um beijinho muito grande à Tatiana Pinto, que foi nossa jogadora, que marcou um golo pelo seu clube em Inglaterra, para o Brighton, e dedicou o golo Há a Filipa Mandeiro, antiga jogadora de futebol feminino, que também faleceu. Nada aqui os pêsames, mas é uma atitude excelente da Tatiana Pinto, até porque eram amigas. E pronto, eu vi o gesto e vi a dor da Tatiana depois quando fechou o golo e que só queria mandar daqui um beijinho para a Tatiana.
Muito bem, e como o João está a obviamente estender os sentidos, pêsames à família, às duas famílias, porque efetivamente foram duas graças que aconteceram este fim de semana. Vamos terminar o Sporting 162. O Sporting ainda está a jogar com o Benfica para a Taça de Portugal. Penso que ainda está a vencer 2-1, porque eu agora não estou a ver neste momento. Mas como não
gritaram aqui o resultado que nós queremos.
Como não gritaram no chat, eu diria que estamos a ganhar 2-1, porque senão já tinham dito aqui gritado por golo. Mas devemos estar a entrar mesmo nos últimos minutos. Regressamos para a semana. O Sporting joga, está 2-1, sim. O Sporting joga no domingo, diante do Arouca às 6 da tarde, em dia de eleições. Não se esqueçam, vão ver o Sporting, mas não se esqueçam de votar. Faz diferença exercer o vosso direito ou não exercerem. Depois...
Dá para votar no Guiocas?
Dá para votar no Guiocas, dá para votar em quem nós quisermos.
No
Ullman, dá para votarmos em tudo o que nós quisermos. Mas marcar um golo anulado é muito bom. E depois... estava a ver aqui um comentário no chat. E depois... Segunda-feira estamos cá outra vez para comentar tudo aquilo que se vai passar nessa partida contra o Arouca e também contra o Atalanta. Claro que se quiserem ouvir antevisão e pós-jogos desses dois, no Sporting, no Patreon do Sporting 160. E depois, na outra semana, estaremos também cá com o Sporting a jogar outra vez ao domingo, às 8h30. Vai voltar os horários do habitual 8h30 contra o Boa Vista, num domingo à noite. E nós cá estaremos também para fazer os comentários a esses jogos. Está feito por hoje, João. Um abraço. E viva o Sporting.
Viva o Sporting.
É agora, esportistas, vamos ligar bem alto. Vamos abrir os nossos telemóveis e todos juntos cantar a marcha do Sporting Clube de Portugal. Vamos agitar as bandeiras. Agitem.